Então, nós estamos no capítulo 19 de Juízes. Estamos agora iniciando uma outra história. Nós temos falado que essas duas histórias, no final do livro, descrevem a vida no tempo dos juízes. Então, capítulo 17, 18 foi uma história sobre Mica. Aprendemos sobre a religião de Mica. Todo mundo sabe o que é a religião de Mica agora? É, se nós precisarmos, né, falar sobre a religião de Mica, nós devemos saber, devemos, logicamente, a religião de Mica não é a religião de Deus, mas tem muitas misturas. Se fosse tão fácil de separar, ninguém caía nessa, mas tem muitas misturas e nós aprendemos vários princípios aí sobre uma religião humana, sobre uma religião que tem iniciativa humana, objetivos humanos, né, totalmente diferente dos princípios de Deus. Infelizmente, nós, como povo de Deus, caímos facilmente nessas ciladas, facilmente nesses desvios da religião de Mica. Agora nós temos mais uma história que vai compreender os últimos três capítulos do livro de Juízes. E só para a gente ter assim, também uma visão, qual o livro que vem depois de Juízes na sua Bíblia? Tem que olhar, você já sabe. É o livro de Ruth. Na verdade, o livro de Ruth seria uma continuação dessas histórias. Então, eu estou falando isso porque essas duas histórias, no final de Juízes, são histórias tristes, né? A religião de Mica, né, foi uma coisa triste no sentido assim, de que era uma coisa que Deus não agradava. Agora, esta história que nós vamos começar agora é uma história terrível, né? É uma história realmente terrível e a gente às vezes até se pergunta por quê? Por que está na Bíblia? Por que aconteceu assim? Né, a gente tem uma porção de perguntas sobre isso. Mas para a gente não pensar, né, isso é uma coisa tremenda de Deus, porque tem muitos momentos na história que parece que não tem luz, parece que está tudo ruim. Pode até ter momentos na sua vida, assim, ou momentos em geral. Cada um tem sua perspectiva, né? Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, parece que Deus não está agindo, parece que Deus não fala, e a gente encontra histórias na Bíblia que nos mostram que realmente isso acontece. Mas apesar dessa escuridão, apesar desses momentos difíceis, sempre tem uma luz, irmãos, sempre tem uma luz. Nos piores momentos da história da igreja, piores momentos, talvez até da sua vida, tem uma luz, tem alguma coisa que Deus está fazendo. Às vezes demora um pouco a gente perceber o que é, às vezes demora um pouco para achar a luz, mas sempre tem uma luz. Então, a história de Ruth, que vocês devem conhecer pelo menos alguma coisa, devem lembrar da história de Ruth, a história muito bonita, tem suas tristezas, tem seus momentos difíceis no livro, mas é uma história linda. Também é uma história que aconteceu durante o período dos juízes. Então, na verdade, isso que nós estamos colocando na sua folha, a vida no tempo dos juízes, ela vai ter três histórias, não só duas. E a terceira, graças a Deus, é uma história de grande luz, do brilho de Deus, de uma pessoa, Ruth, que realmente demonstrou a luz de Deus. Então, vamos passar por essa última história de juízes, com toda a sua tristeza, mas vamos lembrar que logo depois vem uma história boa, tá bom? Né? Porque essa história que termina o livro de juízes realmente é uma história não só triste, é uma história cheia de paradoxos. Eu não gostaria que ninguém pensasse aqui, que eu estou aqui na frente com quem sabe todas as respostas, eu sei interpretar, porque eu vou dar para vocês o meu parecer, aquilo que eu tenho conseguido entender, mas eu quero até confessar desde agora que essa história me deixou assim, meu Deus, né? O que eu vou falar sobre isso que aconteceu? E como eu disse, tenho falado várias vezes, a Bíblia, às vezes interpreta as próprias histórias. Existem histórias que a própria Bíblia fala, isso aqui aconteceu por isso, isso significa, né, a própria Bíblia dá interpretação. Outras histórias na Bíblia não dão interpretação, simplesmente conta a história. É aqui nessa história que não tem, tem algumas coisas assim contraditórias, difíceis de entender o porquê que aquilo aconteceu. E então, como a própria Bíblia não interpreta, eu não acho que nós devemos ficar assim, bom, então a Bíblia não fala o que é, vamos deixar para lá. Não, eu acho que isso é para a gente buscar e pesquisar e desejar entender, só que a gente sempre tem que entender que a nossa resposta vai ser uma resposta dentro daquilo que Deus nos mostrou. Assim, a gente não pode ser dogmático, a gente não pode falar isso significa necessariamente, entendeu? A gente tem que ter humildade para dizer, olha, a Bíblia afirma isso, agora, o que significa, por que isso aconteceu, a gente pode dar uma opinião e a gente pode buscar entender, mas só Deus pode realmente dar a palavra final. Então, nós vamos iniciar, hoje, não vai dar para terminar toda a história, mas vamos tentar colocar nosso coração diante de Deus, que Ele nos mostre algo que sirva para nos ajudar. Capítulo 19 começa mais uma vez com a frase, já é a terceira vez que diz essa frase, né? Começou no capítulo 17, falou de novo no capítulo 18, agora no capítulo 19 começa o capítulo assim, e o livro de Juízes vai terminar, os últimos versículos de Juízes são mais uma, né, a quarta vez que vai repetir essa frase que descreve a situação do povo de Deus. Naqueles dias não havia rei em Israel. E como é que era a outra parte mesmo, que não está aqui? Porque a primeira e a última vez, a primeira, né, no capítulo 17, e a última vez, no final do capítulo 21, ele dá a frase completa: não havia rei em Israel e cada um fazia o que era reto, não o que era errado. Né? A Bíblia não diz assim, puxa, o povo nem se importava mais o que era certo, o que era errado. Essa história aqui vai ter muita coisa lamentável, triste, horroroso, mas dentro dessa história, como até vimos na outra, né, no capítulo 17, 18, nós vamos ver as pessoas buscando a direção de Deus, nós vamos ver aparentemente as pessoas querendo ouvir de Deus, e no entanto, tudo dando errado. Então, eu vou dar isso já como, onde assim, o meu parecer desde o início, que essa é uma das coisas mais fortes dessa história, das duas histórias, é como o povo achava que estava buscando a direção de Deus. Você não vê as pessoas falando assim, ah, Deus, né, como eles falaram quando Moisés subiu no monte, lembra, lá no deserto, falaram para Arão, esse Moisés sumiu, a gente não sabe o que aconteceu com ele e tal, fizeram um bezerro de ouro, falaram assim, esse é o Deus que tirou vocês do Egito. Não, não foi essa atitude. Eles vão buscar a direção de Deus e vai dar tudo errado. Nós já mostramos como circunstâncias e ter alegria no coração, que eu falei que são duas coisas que acompanham a direção de Deus na nossa vida, aconteceram naquela história de Mica e de Dan, e não significava que eles estavam certos. E hoje, nessa história, não sei até onde vai dar para ir hoje, mas nós vamos ver como o povo de Israel buscou a orientação de Deus, aparentemente Deus falou com eles e deu tudo errado. Então, eu acho que é uma das coisas que mais, se Deus quis dar essa história para chocar a própria história, principalmente esse capítulo 19, a própria história é muito chocante, tem detalhes chocantes. É uma história horrível, em todo o sentido da palavra. Mas eu acho que o que Deus quer fazer para chocar a gente não é só a história em si, né, vamos dizer assim, o acontecimento que deu início a tudo isso. Mas Ele quer mostrar justamente esse fato de que as pessoas aparentemente estavam buscando a Deus, ouviam uma palavra de Deus e tudo dava errado. Então tem alguma coisa, como eu falei, eu não posso dizer que eu sei tudo, né, o porquê disso, mas eu sei que com certeza Deus quer chocar a gente, quer fazer a gente parar e pensar, porque tem muita coisa que nós também talvez achemos que é Deus que está abençoando, né? Lembra como o Mica falou, tem um levita, agora tenho certeza que Deus vai me abençoar. E o que aconteceu? Ele perdeu a religião dele, né? Alguém veio e roubou a religião dele. Deus abençoou? Que bênção é essa? E o que seria para nós hoje? Né? Nós podemos achar, não, eu estou numa igreja, tenho um pastor, tenho a Bíblia, eu tenho tudo certo, tenho todas as coisas exteriores certas. Mas isso em si não é a salvaguarda. Então, Deus não quer que a gente fique com medo, sempre inseguro, mas Ele quer que a gente saiba quais são as coisas erradas em que a gente não pode confiar. Então, vamos acompanhar a história. Naqueles dias, então, não havia rei em Israel. Isso significava que não tinha o governo de Deus e, consequentemente, também não tinha, vamos dizer assim, não tinha o rei como autoridade civil e não tinha também, durante todo o livro de Juízes, né, essa história vai mencionar o sacerdote, mas ele não, aparentemente ele não participou, ele não fez nada. Então, o livro de Juízes praticamente não há menção da casa de Deus, de estar na presença de Deus está falando. Então, era uma situação que trazia toda essas circunstâncias. Ora, certo levita, já perceberam uma semelhança com a história anterior? Tem um outro levita. E é interessante também, essas coisas podem ter um significado, né? Mas nós vamos ver os mesmos lugares. Quais eram os dois lugares da história passada? Tinha um levita que saiu de Belém de Judá. E ele foi estar com Mica, onde que Mica morava? Na região montanhosa de Efraim. Então são esses dois lugares que eram os dois focos da história passada. Vão ser os mesmos dois lugares, tá? Nessa vez. Ele vivia, já é o inverso. Naquela história, o levita saiu de Belém e foi para Efraim. Esse aqui, ele mora em Efraim. Então o levita vivia nas partes remotas da região montanhosa de Efraim. Tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Então, a esposa dele vinha de Belém. Nessa história, assim, a gente não tem todos os fatos. Normalmente, concubina era uma outra esposa que não tinha o status oficial. Normalmente, a esposa teria que receber, a família da esposa teria que receber um dote. Então, alguns dizem que, nesse caso, por exemplo, não faz nenhuma menção que ele tivesse alguma outra esposa. Na história toda não temos a ideia de que essa concubina era a segunda ou terceira esposa, que era uma coisa comum, mas não fala disso. Então, possivelmente ela era concubina simplesmente pelo fato de que não tem havido dote, ela não tinha o status de uma esposa por causa disso, mas em todos os outros sentidos parece que era a esposa dele. Então ele tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Então a origem dela de Belém, eles moravam em Efraim. Mas a sua concubina adulterou contra ele. Algumas talvez falam, foi infiel. Também pelo contexto da história, não é necessariamente a palavra adultério. A palavra mesmo é infiel, mas pode ter sido, não podemos afirmar, mas pode ter sido simplesmente que os dois brigaram e ela voltou para a casa do pai. Pode ser. Não temos nenhuma referência aqui. Inclusive, muitos comentaristas, outras traduções, documentos antigos usam esses termos, tipo, ela ficou brava com ele, ela desprezou e voltou para o pai. Então, pelo contexto da história, né, sabendo também, vocês vão ver aqui, talvez não tenha nenhuma história que mostre melhor como a mulher naquele tempo não tinha valor nenhum. Essa história aqui é talvez uma das coisas mais chocantes para nós, é a maneira como, o que vai acontecer com essa concubina e a maneira como o marido dela tratava. Então, se ela tivesse sido realmente infiel, no sentido de adultério, é de questionar se esse homem teria ido atrás dela. Porque, olha, sua concubina foi infiel, deixando-o, foi para a casa de seu pai, em Belém de Judá, esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. Vocês percebem como a Bíblia usa alguns dias, né? O tempo lá Né? Alguns dias, pode ser um ano, pode ser 4 meses, ficou lá alguns dias, 4 meses. Seu marido levantou-se e partiu após dela para lhe falar ao coração. Tem uma atitude boa. Né? Ela, parece que ela que brigou, ou não sabemos, né? Pelo menos coloca assim que ela foi infiel. Ela foi, voltou para a casa do pai e ele se levantou e falou assim, vou falar ao coração, vou reconquistá-la. Né? Até tem uma referência, se vocês quiserem anotar, Jeremias 3, versículo 1, fala que se o homem... Se é o homem que abandona a mulher e ela então vai para ser de outro homem, é uma abominação esse homem pegá-la de volta. Fala lá em Jeremias 3:1, Deus dando uma comparação com a maneira como ele trata Israel. Então, como eu falei, tudo dá a entender que ela não tenha sido realmente infiel nesse sentido, ela foi infiel no sentido de que ela voltou, abandonou o marido e voltou para a casa do pai. E ele foi atrás para reconquistá-la. Levava consigo o seu moço e um par de jumentos. Quem você acha que andava a pé? Agora vai ele e o moço, e só tem 2 jumentos. Né? E ele vai buscar a esposa. Quem que vai a pé? Acho que não a esposa, acho que é o moço. Né? Alguém teria que ir a pé. Né? Seu moço e um par de jumentos. Ela o levou à casa de seu pai, o qual, vendo, saiu alegre a recebê-lo. Seu sogro, o pai da moça, o deteve consigo por 3 dias. Comeram e beberam e o casal se alojou ali. Então, 3 dias, muitas e muitas vezes aparece 3 dias na Bíblia. Parece que era, né, para nós, talvez uma visita, passar a noite, né, amanhã seja vai embora. Para eles era 3 dias. Tudo, quase tudo que tem assim um espaço de tempo, tudo era 3 dias. Né? Outra coisa que mostra a diferença da preocupação com o tempo. Tudo era 3 dias. Só que o normal, né, tá claro aqui que o normal teria sido 3 dias. No quarto dia, versículo 5, madrugaram e ele, né, o levita, se preparou para partir. Mas o pai da moça disse a seu genro, fortalece-te com um bocado de pão. Aqui você já vê assim a forma de falar, né? A maneira da hospitalidade, como que eles faziam, né? Eles falavam assim, esse bocado de pão era a maneira deles falarem, mas esse bocado de pão era uma festa com carnes, porque eles vão ficar o dia inteiro com esse bocado de pão, né? Acho que é um bom bocado de pão, né? Né? Fortalece-te com um bocado de pão. Por que fortalece? O cara está 3 dias só comendo à custa do sogro, né? E nada assim, né? A gente tem assim, você pode fazer uma imagem assim, que ele foi buscar a mulher, ele falou com ela, mas a partir dali, tudo que passa é entre o homem e o sogro dele, é os homens, é tudo, né? A mulher, né? Acho que nem... Né, quase não fala com ela, tudo é o homem e o sogro, o homem e o sogro. Ela não tem nenhuma voz sobre quando vão embora, né, não aparece nada. Então ambos se assentaram para comer e beber juntos. Então disse o pai da moça ao homem, peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui e se alegre o teu coração. O homem, porém, levantou-se para partir. Mas como seu sogro instasse com ele, tornou a passar a noite ali. Madrugando ele no quinto dia para partir, disse o pai da moça, ora, fortalece-te. Quanta força esse homem tinha, será que ele era muito magro? O que era o problema dele? Fortalece-te e detente até o declinado dia. Já começa de madrugada falando, vamos comer um pouquinho, e o pouquinho ali vai até o declinado dia, e ambos juntos comeram. Então, gente, e que tem assim, a Bíblia não dá nenhuma interpretação sobre, mas uma das coisas que eu quero que vocês notem, quem já conhece a história, também a gente já pode falar assim, esses 3 capítulos, essa história toda vai terminar praticamente com o extermínio de uma tribo de Israel. Benjamim vai ser praticamente eliminada entre as tribos de Israel. E essa história começa desse jeito aqui. A Bíblia não fala, ó, o levita estava errado, por ficar com o sogro dele. Tá aqui para nós interpretarmos. Mas tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa, né, porque tudo que vai acontecer por causa desse fato. Né? No quarto dia era hora dele ir embora. Ele não foi embora, ele ouviu o sogro, ficou o dia todo, passou mais um dia. No quinto dia, vão embora cedo. Não, fica mais um pouquinho. Então eles ficam mais um pouquinho, vão comer e beber. Versículo 9. Então, quando o homem se levantou para partir, ele, a sua concubina, o seu moço, disse-lhe o seu sogro, pai da moça: olha, já declina o dia. Os argumentos dele. Quando é cedo de manhã, fala assim: olha, está muito cedo, você não comeu ainda, você precisa fortalecer. Depois, né, você sabe que a comida lá, ninguém tinha pressa, eles iam lá no rebanho, pegavam um cabrito, pegavam, né, uma ovelha, iam preparar a ovelha, né? E então, aí foi o dia, né? Então, aí quando chegava no final do dia, ele falou assim: ah, já está tarde, agora você vai amanhã. Né? E assim a coisa ia. Então, amanhã, ele falou assim: a tarde já vem chegando, passa a noite aqui. Passa aqui a noite e que o teu coração se alegre. Amanhã de madrugada, levantai-vos a caminhar e ide para a vossa tenda. Então, não tem nada de errado em ser hospitaleiro, o sogro. Tem nada de errado em ser hospitaleiro. Tem nada de errado o genro estar ali, ele foi reconquistar a esposa dele. Não tem nada de errado. Mas alguma coisa tá acontecendo nessa história que vai desencadear todo esse processo, toda essa história terrível. Né? E alguma coisa tá aqui, enfatiza muito: alegre o teu coração. Alegre o teu coração. Não tem nada de errado em comer, não tem nada de errado em algumas atividades normais, mas se isso passa, que se levita? Né? Você nota que nas duas histórias, o foco da história é um levita. Então isso é uma consequência da situação do povo de Deus. Está todo mundo espalhado, fazendo o que acha certo aos seus próprios olhos. O levita não está cuidando da casa de Deus, coisa nenhuma. Ele tem tempo aí para ficar comendo e bebendo. Ele está preocupado, o sogro está preocupado só em conquistá-lo, em fazer com que ele fique ali. Tem alguma coisa que a Bíblia não interpreta para nós, mas tem alguma coisa, com certeza, que está errado aqui, que vai desencadear toda essa história. Né? E, então ele fala: que o teu coração se alegre, amanhã você vai cedo. Agora, só que o levita chegou ao ponto mal, chegou ao limite dele. Né? O quarto dia de manhã, não. Quarto dia à tarde, não. Quinto dia de manhã, não. Ele vai aceitando. Quando é o quinto dia à tarde, que na verdade foi a pior hora dele falar não, nessa hora ele devia ter falado: tá bom, já está de tarde, vamos, né, mas amanhã cedo não adianta você insistir, eu vou embora. Não, ele falou assim: agora vou embora mesmo. E não tinha sogro para segurá-lo mais. O homem não quis passar ali a noite, mas levantou-se e partiu. Então, irmãos, pense um pouco sobre isso. A Bíblia não nos dá maiores detalhes do que isso que nós estamos vendo aqui. Mas nós podemos tirar várias lições. Por exemplo, o levita com certeza sabia que o quarto dia era hora de ir embora. Né? E ele se deixou ser levado. Isso não é uma boa qualidade. Tem pessoas que são brigões, não aceitam a opinião de outros e tal, mas tem pessoas que são mais abertas, são mais maleáveis, mas todos nós precisamos aprender a hora de falar não. Todos nós precisamos saber que tem certos momentos que não é para fazer como os outros insistem. Familiares, parentes, uma coisa, aparentemente ele não mandou ele fazer idolatria, fazer nada contra Deus, era uma coisa assim, vamos dizer, inofensiva, mas ele estava errado e chegou o momento que ele não suportava mais. Então, nessa hora, ele já estava fazendo uma coisa, ele chegou a falar não, mas quando já era tarde demais. Então, cuidado com a influência que nós deixamos parentes, amigos, outras pessoas ter sobre nossa vida, até sobre coisas. Eu não estou falando que a gente tem que ser crente chato, que nunca acompanha os parentes em coisa alguma. Não estou falando nada sobre isso, muito pelo contrário. Eu acho que muitos crentes erram em não fazer o que deviam fazer para manter os relacionamentos. Mas existem coisas que lá dentro do nosso coração, nós sabemos que está errado. Se o Levita tentou 3 vezes ir embora, porque ele sabia, ele era para ele ir embora, e ele não foi. Então, né, Deus fala no nosso coração, há luzinhas que Deus acende no nosso coração e que nós devemos prestar mais atenção. Aí chegou essa hora, ele não suportava mais, vou embora, vou mesmo. Então, se levantou e partiu. Depois de Belém, ele veio na sua viagem à altura de Jebus, que é Jerusalém. Nesse tempo, Jerusalém estava nas mãos dos jebuseus, dos inimigos de Deus, né? Não estava nas mãos do povo de Deus. E com ele, os 2 jumentos albardados, como também a sua concubina. Estando já perto de Jebus e tendo-se já declinado o dia, disse o moço a seu senhor: vem, peço-te, retiremo-nos a esta cidade dos jebuseus e passemos nela a noite. O moço está preocupado que vai ficar escuro e nós estamos viajando aqui, vamos pernoitar aqui. Porém, o seu senhor lhe disse: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha que não seja dos filhos de Israel. Passaremos até Gibeá, que é um pouco mais na frente. Então, não vamos ficar aqui no meio dos cananeus. Olha, nós não sabemos o que teria acontecido se ele tivesse parado ali, mas eu garanto que teria sido melhor. Nesse caso, teria sido melhor ele estar... Olha, e isso estou falando por uma tristeza. Essa é a condição. A tristeza dessa história é nos mostrar que o povo de Deus pode chegar a uma situação tão lamentável, pior até do que muitas pessoas do mundo. É isso que a história está mostrando. O povo de Deus pode chegar a uma situação tão ruim ou pior do que pessoas do mundo. Porque esta história, aí não sei quantos lembram, mas essa história vai fazer um paralelo com a história de Ló em Sodoma. Alguém lembra da história de Ló? Quando os 2 anjos, por intercessão de Abraão, 2 anjos foram tirar Ló de Sodoma. E o que o povo da cidade quis fazer com os 2 anjos? Chegaram 2 anjos lá em Sodoma, na casa de Ló, ninguém sabia que eram anjos, eles pareciam ser homens. Então, vai olhando essa história aqui, que é quase idêntica à atitude. Ou seja, não sei se alguém já captou o que eu estou querendo dizer, eles vão pernoitar em Gibeá, e o povo de Gibeá vai agir exatamente como o povo de Sodoma. E se você já leu bastante a sua Bíblia, você sabe que Sodoma e Gomorra são citados durante toda a Bíblia como as piores cidades, como, tipo assim, a degradação máxima que o homem podia chegar. Tem alguns momentos na história que a longanimidade de Deus chega a um ponto que ele não suporta mais. Por exemplo, antes do dilúvio, que fala assim, que Deus falou assim: chega, me arrependo de ter feito o homem. Aí vem o dilúvio. Outro momento foi Sodoma e Gomorra, que Deus falou assim: olha, isso aqui está terrível. Ele vai e conversa com Abraão, fala assim: Abraão, eu preciso dar um jeito, porque a cidade de Sodoma e Gomorra ultrapassaram o limite. Pense bem comigo, Sodoma e Gomorra eram cidades dentro de Israel, de Palestina. Abraão, naquele tempo, estava peregrinando. Deus daria a Israel, ele falou com Abraão, falou assim: olha, sua descendência vai possuir essa terra, mas os cananeus ainda não preencheram. Não lembro agora o versículo exato, mas ele fala que os cananeus, todas aquelas tribos de cananeus, eles não tinham ainda preenchido o cálice do tempo que Deus ia julgá-los e tirar os cananeus e colocar os descendentes de Abraão lá dentro. Só que 2 cidades, Sodoma e Gomorra, chegaram a esse ponto. Então Deus, que ia esperar 400 anos no Egito e tudo para tirar o povo do Egito e tomar posse daquela terra, ele não pôde esperar para Sodoma e Gomorra. Deus dificilmente, na história não temos outro exemplo de Deus ter enviado fogo e enxofre para destruir duas cidades, porque não dava para ele esperar 400 anos para tomar o resto de Israel. Agora eu estou falando tudo isso para dizer que agora o povo de Deus, que Deus tira do Egito e coloca na terra da Palestina, de Israel, esse povo vai fazer igualzinho. Eles vão agir como aquele povo de Sodoma. Então esse é o limite, esse é o padrão que mostra a que ponto o povo de Israel chegou. Então quando nós lemos aqui esse refrão do livro de Juízes, naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Irmão, se isso é uma descrição da sua vida e da minha, que não significa, eu pouco me importo com o que Deus pensa, não foi isso que eles faziam. Fala assim, eu faço o que é certo aos meus olhos, eu busco a Deus, o Levita, a religião de Mica, todas essas coisas acontecendo naquele tempo, eles achando que eles estão buscando, cada um está buscando a Deus como acha certo. E por isso que nós temos centenas e centenas de igrejas e religiões, cada pastor acha que pode começar uma nova religião, e cada membro que não concorda com o pastor, acha que pode sair e buscar uma outra igreja, ou fundar uma outra igreja, fazer como quer. Nós temos muita dessa atitude, de que cada um faz o que é certo aos seus próprios olhos. Mas cada um fazendo o que é certo, não o que é errado, cada um fazendo o que é certo, achando que está ouvindo de Deus, produz esse tipo de situação. Vamos vendo aí. Então, ele não vai ficar em Jerusalém. Passaremos até Gibeá. Disse mais, versículo 13, a seu moço: vem, cheguemos a Gibeá, ao Ramá, passemos a noite num desses lugares. Assim prosseguiram a caminhar e o sol se pôs, estando ele junto a Gibeá, que pertence a Benjamim. Retiraram-se para Gibeá a fim de nela passarem a noite. Naquele tempo, totalmente diferente dos dias de hoje, ele simplesmente chegou na cidade, eram pessoas estranhas, cidade pequena, todo mundo sabe quando alguém é estranho. Ele simplesmente entrou na cidade, sentou lá na praça, e quando um velhinho, versículo 16, quando um velhinho vai encontrá-lo ali, ele diz o seguinte, versículo 18: estamos de viagem de Belém de Judá para as partes remotas da região montanhosa de Efraim, de onde eu sou. Fui a Belém de Judá, agora vou à casa do Senhor. Ninguém me recolheu em casa. Com essa frase, nós entendemos que isso era uma coisa muito estranha. O viajante para ali na estrada, na cidade, era comum todas as pessoas: onde você veio, de onde? Vem aqui, passa na minha... Essa era a hospitalidade, era o costume. Imagina nas cidades de hoje, acontecendo uma coisa assim, totalmente diferente. Ninguém vai recolher alguém que não conhece. Mas naquele tempo era uma coisa óbvia, normal. Ele chegou na cidade, quando finalmente aparece um velhinho que não era benjamita, ele era também da região montanhosa de Efraim, ele fala assim: olha, de onde você é, para onde você vai e tal. Ele fala assim: olha, eu estou viajando e ninguém me recolhe em casa. Versículo 19, ele ainda fala: ainda temos palha e pasto para os nossos jumentos. Ele levava ração, para os jumentos, e a comida para si mesmo ele levava junto. Também pão e vinho para mim, para tua serva, para o moço que vem com os teus servos. De coisa nenhuma temos falta. Então disse o velho: paz seja contigo, tudo o que te faltar fique ao meu encargo. Tão somente não passes a noite na praça. Levou para sua casa, deu pasto aos jumentos, tendo eles lavado os pés, comeram e beberam. Essa história tem muitos detalhes, você vê todo o costume da época, a falta de hospitalidade, que era estranha. Alguém finalmente tinha uma atitude considerada normal, recolheu em casa. Imagina que você vai usar o seu pasto, eu tenho suficiente para te dar. Ele chama as pessoas para dentro de casa, lava os seus pés. Tudo isso fazia parte do costume da época. Versículo 22. Enquanto eles se alegravam, alguns homens daquela cidade, filhos de Belial. Essa é uma expressão, filhos de Belial era uma expressão, eles diziam pessoas que não prestavam, pessoas ímpias, né? Pessoas imprestáveis cercaram a casa. Se você conhece Gênesis 19, é igualzinho. O que vai acontecer aqui é idêntico ao que aconteceu em Sodoma. Né? Cidade pequena, todo mundo fala assim, olha, chegou uma pessoa estranha e está na casa daquele velhinho de Efraim. Então, de repente, ajuntaram as pessoas e falaram assim, nós vamos pegar esse visitante e nós vamos judiar dele. Então, bateram a porta, gritaram ao velho, dono da casa, tira para fora o homem que entrou em tua casa para que tenhamos relações sexuais com ele. O senhor da casa saiu a ter com eles e lhes disse. Agora, irmãos, essa parte aqui é a parte mais difícil de engolir. Podemos até desculpar dizendo que realmente a mulher não tinha valor, mas, na minha opinião, não tem como engolir. Isso aqui é como aconteceu com Ló. Quando os homens cercaram lá em Sodoma, falaram assim, tira esses dois homens para fora. Ele falou assim, não, pega as minhas duas filhas, virgens. Ele estava disposto a dar as duas filhas para proteger o homem que tinha valor. Um hóspede que chegava na sua casa, jamais. Ele falou assim, por favor, não faça isso. Era a pior coisa do mundo maltratar o hóspede, mas podia maltratar a própria filha, e nesse caso aqui, tanto ele vai oferecer a filha dele, o velho vai oferecer a filha dele e a esposa do visitante. Quer dizer, nem a esposa do visitante escapa. Só o homem que tem valor. Só o homem. Então, tudo bem, fazia parte da cultura da época? Fazia. Mas, com toda certeza, tudo isso faz parte da condição de um povo que tinha caído e muito do padrão de Deus. Né? Eles não tinham mais um padrão de valor real diante de Deus. Então ele diz, não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que o homem entrou em minha casa, não façais essa loucura. Minha filha virgem e a concubina dele tirarei para fora. Humilhai-as, pode humilhar, faz o que você quiser com elas. Faz o que parecer bem aos vossos olhos, porém a este homem não façais tal loucura. Loucura que eles iam fazer com a mulher, né? Não façais tal loucura. Mas aqueles homens não quiseram ouvir. Mas apesar de não quererem ouvir, foi isso que ele fez. Então, aquele homem, essa forma de descrever aqui, fica um pouco em dúvida se era o anfitrião, o velhinho, ou se era o próprio marido. Mas, de todo jeito, os dois tinham a mesma atitude, né? Mulher, pode dar, não tem problema. Então aquele homem pegou da concubina do levita, tirou-a para fora e eles a forçaram e abusaram dela a noite toda, até pela manhã, e subindo a alva a deixaram. Ao romper do dia, veio a mulher e caiu à porta da casa do homem, onde estava seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. Olha que detalhes, uma história horrível, mas com grandes detalhes. E agora presta atenção na atitude do levita. A Bíblia não explica, não assim, fala, ele estava errado, mas preste atenção o que vai acontecer. Levantando-se o seu senhor, o marido era considerado senhor, a mulher, ainda mais ela era concubina, que como eu falei, de alguma maneira ela não tinha nenhum status de mulher, de esposa, né? Ele abriu as portas da casa e saindo a seguir o seu caminho. Ele não está nem aí, abusaram da mulher dele, vem cá, vamos, nada. Vamos seguir o seu caminho. Viu que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sob o limiar. Ele lhe disse, levanta-te, vamos-nos. Que tal esse marido? A mulher está ali. Nada de ele tinha ido para reconquistar a sua mulher, agora aconteceu isso. Olha, agora é uma coisa que com certeza nós podemos tirar de lição. Olha como um pequeno começo vai crescendo e vai crescendo. Ele fica quarto dia, quinto dia lá com o sogro, não devia, ele está indo contra, quem sabe, né, a consciência, o que ele sabia por dentro, o que ele devia fazer. Agora ele fez a coisa errada, saiu para viajar à noite. Por causa dele sair de para viajar à noite, ele teve que pernoitar nesse lugar terrível. Chegou nesse lugar, aconteceu isso. Agora as coisas vão aumentando, vão aumentando. Então isso é a característica do pecado. E quando tem pecado, de não ter um governo de Deus que saiba dizer, olha, isso aqui, a solução é essa e vamos cortar esse mal aqui. Não, a coisa vai crescendo, não tem fim. Essa história vai crescendo, não tem fim essa história. O pecado é assim. Nós precisamos de Deus para intervir, nós precisamos do governo de Deus sobre nossas vidas, sobre o povo de Deus. Nós não podemos fazer o que cada um acha certo aos seus próprios olhos. Então, ele tem total insensibilidade. Levanta-te, vamos-nos. Mas ela não respondeu, ela estava morta. Então, ele a colocou sobre o jumento, sem uma palavra. Né? Não tem nada assim, olha, o levita ficou de luto, nada disso. Ele pega assim, ah, morreu? Ah, morreu. Pôs em cima do jumento e vamos embora. Partindo dali, foi para o seu lugar. Chegando à sua casa, tomou um cutelo e pegando na sua concubina, despedaçou por seus ossos em 12 partes e as enviou por todo o território de Israel. Com certeza, com uma explicação, porque só de ver aquela parte esquartejada de um corpo, eles não iam saber o que aconteceu. Né? Então, com certeza, ele mandou também uma mensagem, ó, aconteceu isso, isso, isso. Versículo 30, cada um que via tal coisa dizia, nunca tal se fez, nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai isto, considerai e falai. Então, ele mandou, né, e vai agora chamar todo Israel para tomar uma posição. Agora, eu pergunto para vocês, até colocamos essa pergunta aqui na sua folha, tem a reação do Levita. A reação do Levita foi, primeiro assim, ele teve uma reação de total insensibilidade para o que aconteceu com a mulher. A mulher era um objeto, por mais que a revelação de Deus veio progressivamente, naquele tempo eles não tinham realmente um entendimento mais completo do valor que Deus dá para cada pessoa, por mais que nós possamos entender que a época era diferente, eles não tinham o mesmo entendimento que nós temos hoje, com toda certeza uma pessoa iluminada por Deus jamais teria agido dessa forma. Não, né? Nós temos exemplos muito positivos, mesmo nessa época, do valor que o marido dava na esposa, de como Isaac recebeu Rebeca. Nós temos exemplos bonitos de como os homens de Deus podiam tratar as esposas, ainda que tivesse essa relação. Né? A Bíblia até fala que Sara chamava Abraão de Senhor, tinha uma relação assim, de mais subserviência, mas não era dessa forma. Agora, ele não teve sensibilidades em relação à esposa. Mas o que incitou o Levita? Por que, que ele chegou em casa e falou, agora vou convocar, eu vou espalhar o que aconteceu, nós vamos nos vingar. O que, que aconteceu? Porque os homens daquele lugar tivessem apenas abusado dela e ela estivesse viva, eu acredito que não teria acontecido nada. Mas como mataram a esposa e a esposa era objeto dele, ele entendeu aquilo como um mal que tinha feito para ele. Então ele não tinha. Veja, irmãos, eu estou interpretando como eu estou entendendo. Né? Não estou dizendo que necessariamente isso aí é a única explicação. Mas como eu vejo, ele não teve essa reação por causa do sofrimento que aconteceu com sua mulher. Pelo menos a história não dá essa ideia. Ele teve essa reação porque esse povo de Gibeá fez uma coisa errada comigo, a honra dele foi ferida. E eu quero falar, nós não vamos ter tempo assim de fazer toda a história hoje, mas eu quero que vocês vejam um ponto muito importante. Quando as pessoas, isso a gente vê no plano natural e a gente vê no plano espiritual, ou seja, você vê isso em famílias. Sabe, eu não sei se vocês conhecem, eu morei no interior de Goiás, tinha muitas famílias grandes, né, conheci famílias, né, acho que todos nós por aqui também, antigamente tinha muitas famílias grandes, mas a gente conviveu assim com famílias grandes, 14, 15 filhos, 18 filhos, coisas desse tipo. E família grande é uma bênção, mas também é uma dificuldade, né, porque cada um tem sua cabeça. Muitas famílias grandes, a gente tinha famílias na igreja que a gente via assim, muita dificuldade para se unirem. Mas tem uma coisa que é infalivelmente reúne mesmo as pessoas divididas. Você sabe qual é? Tem uma coisa, a família está desunida, eu estou dando isso como tipo uma figura, isso acontece com a igreja. Né? A gente pode estar assim, aqui dentro da igreja, fulano é assim, e fulano fala mal, e fulano não olha para mim, e a gente fala uma... Agora, vem alguém de fora e critica a nossa família, aí todo mundo se reúne. Todo mundo se une, porque alguma coisa afetou a nossa honra em comum. Só que eu quero que vocês vejam, irmãos, que isso não é honra de Deus. Eu não vejo todo Israel se reunindo porque o nome de Deus foi desonrado. Todo Israel, olha aqui, ó, capítulo 20, versículo 1. Então saíram todos os filhos de Israel e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispa como se fora um só homem. Que bênção, irmãos, todo mundo, olha, até aqui não tem rei em Israel, cada um faz o que é certo aos seus próprios olhos, ninguém quer saber do outro, não tem nem sacerdote, não tem rei, não, todo mundo está dividido, ninguém está seguindo a Deus. Agora, alguma coisa aconteceu, o levita, mas esse é um homem de Deus, aconteceu com ele, feriu a honra dele, então agora vamos ajuntar todo mundo. Então eles se reúnem todos, mas não porque eles sabem que a honra de Deus foi afetada, mas porque eles querem se defender. Então, todos, né, eu vejo isso como a causa da reação do levita e a causa do ajuntamento de Israel. Então eles se reúnem como se fora um só homem. Olha a expressão que eu falei que vai ter depois que Dan conquista aquela parte lá no norte, desde Dan até Berseba, tá? Essa é a expressão que você encontra em todo o Velho Testamento para descrever todo o povo de Israel, desde o extremo norte, que é Dan, que é a história que nós acabamos de estudar no capítulo 18, até Berseba, que seria o extremo sul. Todo Israel, desde Dan até Berseba, como também até de Gileade. Onde que ficava Gileade? É importante você ter uma noção da geografia, o que esses nomes representam. Dan até Berseba é do norte ao sul. Gileade é aquelas duas tribos e meia que ficavam do outro lado do Rio Jordão. Então também fazia parte de Israel, era uma outra extensão de Israel. Versículo 2, os príncipes de todo o povo, de todas as tribos de Israel, se apresentaram na congregação do povo de Deus em número de 400 mil homens de pé que puxavam da espada. Agora, nem tudo que eles vão fazer aqui é errado, eles até fazem algumas coisas corretas, né? Por exemplo, né, para ganhar tempo, eles se reúnem ali por causa daquele recado sanguíneo, né, sanguinário que o levita mandou, né, aqueles pedaços de corpo, que devia ser a coisa mais horrorosa, assim, acho que só assim aquilo, fazendo alguma coisa horrível aconteceu. Mas assim, eu acho que a maioria nem sabia direito o que aconteceu, alguma coisa horrível aconteceu, né, então vamos nos reunir. Então eles se reúnem, aí eles chamam o levita, e o levita vai e conta o que aconteceu, né? Diz-nos como sucedeu essa maldade, versículo 4. Então respondeu o levita, marido da mulher que fora morta: cheguei com minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para ali passar a noite. Durante a noite, os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e cercaram a casa, intentando matar-me. Violaram a minha concubina e ela morreu. Então peguei na minha concubina, fiz em pedaços e enviei por toda a terra da herança de Israel porque cometeram tal abominação e loucura em Israel. Então, é óbvio, eu estou falando que a motivação, eu creio que tinha alguma coisa errada na motivação, mas é lógico que o que foi feito, apesar de todos os erros do levita, falta de atitude certa, era um ato que precisava ser julgado. Até aí, tudo certo. Ora, todos vós, filhos de Israel, dai a vossa palavra e conselho neste caso. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós voltará para sua tenda, nenhum de nós se retirará para sua casa. Porém, isto é o que faremos a Gibeá: subiremos contra ela por sorte, porque nós vamos atacar uma cidade, não precisa de todo esse exército de 400 mil homens para exercer justiça em uma cidade. Então vamos fazer, tirar sorte, para subir contra ela. Tomaremos 10 homens de 100, então eles vão pegar 10%, né? 10 homens de 100, 100 de 1.000, 1.000 de 10.000, para providenciarem mantimento para o povo, a fim de que este, vindo a Gibeá de Benjamim, lhe faça conforme toda a loucura que fizeram em Israel. Assim, ajuntaram-se contra essa cidade todos os homens de Israel, aliados como um só homem. Agora eles vão fazer uma outra coisa correta. Então, a primeira coisa que eles fizeram, correto, foi ouvir a história diretamente do levita. Então, vamos descobrir o que realmente aconteceu. Outra coisa correta que eles vão fazer, eles vão tentar julgar só os praticantes da maldade. Olha só, versículo 12. Então, as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: que maldade é essa que se fez entre nós? Entregai-nos agora os homens, filho de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém, agora aqui, uma outra situação lastimável e uma outra lição para a gente tirar. Porém, os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a seus irmãos, os filhos de Israel. Antes das suas cidades, os filhos de Benjamim se ajuntaram em Gibeá para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. Então nós vamos parar aqui, porque agora nós vamos entrar talvez na parte mais difícil de entender dessa história, que é como que o povo de Israel podia buscar a orientação de Deus e Deus falar: vai contra Israel, eles vão para a batalha e são derrotados. Volte na próxima semana. Não sei se vocês vão ter uma resposta final, mas nós vamos estudar isso aqui, porque alguma coisa, essa história existe aqui para nos dar um choque. Como que eles podiam pedir a Deus e ainda acontecer a coisa errada? Mas vamos lembrar, então, do que nós vimos aqui de importante hoje. Primeiro, a situação do povo de Deus está como no tempo de Sodoma, não de todos, né? Não era toda a cidade de Gibeá que fez isso, mas tinha pessoas em Gibeá que estavam fazendo como no tempo, como aconteceu ali em Sodoma, e toda a cidade de Gibeá, ninguém foi hospitaleiro, então foi uma situação terrível daquele povo. Outra coisa, né? Os levitas. As duas histórias envolvem levitas, então o povo que devia estar servindo a casa de Deus está perdido por aí, fazendo coisas erradas quando deviam estar dentro da casa de Deus. A pior coisa, irmãos, só um parênteses, mas é a pior coisa, é uma pessoa que tem chamado para a obra de Deus e está perdido, não sabe o que fazer. Pode acreditar que não tem uma coisa pior. Não que para Deus tenha diferença de valor entre alguém que é chamado para tempo integral e uma pessoa que está servindo a Deus, não tem diferença. Mas uma pessoa que sabe que não é só salvo para ir para o céu, mas tem um chamado sobre a vida dele ou dela e está perdido, não sabe o que fazer com sua vida, é uma coisa terrível. Então, se tem um chamado de Deus, às vezes demora anos para concretizar, mas nós temos que viver para isso, porque o chamado de Deus, né, não tem outra coisa para a nossa vida, nada vai satisfazer e nós vamos entrar em coisas erradas. Então, eu acho muito significativo o fato de que tinha levita nas duas histórias. E outra coisa que nós vemos aqui, a atitude da tribo de Benjamim. Pessoas que fizeram coisas erradas e eles também se uniram. Tá, todo mundo está contra nós, a tribo de Benjamim, tá bom, então nós vamos enfrentar vocês. E tem muito desse partidarismo. Tem uma coisa errada, tem alguém que faz uma coisa errada. Eu notava, né, outra vez usando um outro tipo de exemplo, né, como professor na escola pública, você podia ter certeza, criança que causava problema na sala de aula, se você chamasse o pai ou a mãe, você descobria rapidinho porque aquela criança era problemática. E a primeira coisa, a coisa básica que os pais tinham, era uma atitude de proteção. Meu filho é muito bom, meu filho não faz isso. Imagina, estão falando mal dele e tal. Aquela proteção. O pai que protege, que não quer corrigir quando o filho realmente está errado. Né? Você pode ver que em casa brigam, xingam, falam assim, mas chamou, né? Afetou a honra da família. Defende, não quer descobrir o que está errado. Então, essa atitude aqui de Benjamim, não pense que é uma coisa simples, não. Isso aqui é uma coisa que acontece dentro de igrejas, acontece dentro de governos, acontece continuamente. Tem alguém corrupto no governo. Ah, mas é do meu partido, né? A gente encobre. Isso é coisa que acontece continuamente, mas acontece dentro da igreja também. Acontece dentro das nossas famílias. Se tem uma coisa errada, essa coisa tem que ser tratada. No Velho Testamento, pessoa, dependendo do erro, tem umas coisas assim que a gente também, assim, nossa, Deus, que sério. Você sabe que no Velho Testamento, o filho que não fosse obediente aos pais, assim, que xingasse, falasse mal, era para ser levado para fora e ser apedrejado, o próprio pai e a mãe sendo o primeiro a jogar a pedra para matá-lo? Então, não era, né, Deus não quer isso, esse tipo assim, mas por que que Deus deu essa lei severa? Porque o pecado para Deus é uma coisa severa. Então, hoje, graças a Deus, né, nós não temos esse tipo de regime, amém, irmãos? Graças a Deus, olha, imagine Moisés e a lei de Deus na sociedade hoje, né, ia ser um negócio horrível, né? Mas, se Deus tem essa atitude, se isso está na palavra, é porque o pecado, tem que ser tratado com seriedade. Então, nós não devemos acobertar, nós não devemos assim, ah, mas eu não quero arrancar, ah, eu não, né, isso aqui, não, nós temos que tratar, doa o quanto doer, é melhor doer quando são filhos, quando são novos, ou você, enquanto uma coisa está pequena na sua vida, não deixa a coisa crescer. Se você já teve alguma experiência com pecado na sua vida, fala, mas alguma experiência. Eu não estou falando assim sobre uma coisa casual. O pecado que domina a nossa vida são hábitos, são coisas que dominam mesmo, são coisas que vão crescendo. E tudo que você deixa crescer de pequenininho, ele vai tomando conta, ele vai tomando conta. Chega uma hora que você mesmo não quer, seu coração está dividido. Você fala assim: eu quero Deus, mas eu não suporto deixar isso. A gente às vezes não tem coragem de falar, mas isso é quando o pecado domina o nosso coração. Então, na nossa vida, na vida da nossa família, na nossa igreja, aonde for, nós temos que ser intolerantes com o pecado, não com o pecador, mas com o pecado, e principalmente na nossa vida, no nosso seio, na nossa família, nós temos que ser intolerantes. Nós temos que entender que Deus abomina o pecado, e se a gente deixar crescer, ele vai crescendo e vai crescendo. Agora, uma situação que envolveu um homem e a sua concubina, agora está envolvendo todo Israel, e vai acontecer uma porção de coisas lastimosas, horríveis, até o final dessa história, por causa disso, né? E por causa de não ter uma sabedoria de Deus. Eles se reuniram como um homem, mas não tinha alguém aqui para saber o que devia fazer para resolver o problema do pecado de Benjamim sem eliminar. Você acha que Deus queria eliminar uma tribo? Você acha que isso é vontade de Deus? Será que para resolver problemas entre nós temos que matar, destruir nossos irmãos? Será que lutas, concorrências entre pessoas, entre igrejas, entre líderes, é para trazer morte? Não é para trazer morte. Isso que aconteceu, irmãos, eu tenho certeza que não é a vontade de Deus. Por isso é sério o que nós vamos ver na semana que vem. Perguntaram para Deus, vamos ou não vamos? E as coisas foram acontecendo. Pai amado, nesta manhã, nosso coração deseja conhecer mais a Ti, porque nós sabemos que o Senhor é justo, o Senhor é amoroso, o Senhor é compassivo, mas o Senhor não tolera o pecado. E as coisas que vão acontecendo, porque nós nos tornamos independentes de Ti, porque nós queremos fazer a coisa com a nossa própria cabeça, porque nós achamos que nós temos direito de fazer coisas como nós achamos. Nós falamos, é Deus está me falando, Deus quer assim, mas nós não conhecemos a Ti, Senhor. Ó Deus, que situação terrível, que o povo que é para mostrar a Tua luz na terra, não conhece realmente a Ti. Ó Deus, isso foi escrito como está no Novo Testamento, essas coisas foram escritas para a nossa aprendizagem, para nos exortar, para nós aprendermos e para que nós não façamos igual. Que o nosso coração seja humilde, quebrantado e dependente de Ti e que não tenhamos o nosso próprio governo, nossa própria cabeça, mas que possamos nos submeter a Ti. Em nome de Jesus. Amém.